Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 22 de novembro de 2020. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes. Como sempre, Liu Saílo está na produção neste domingo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, na Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau em FM, em Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM, em Bafatá, em Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Buba, em Rádio Papagaio, e em Cachungo estamos com a Uberolango. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Enda Dourados, a filha de Sara Maldoror e de Mário Pinto Andrade, a propósito do prémio título póstumo atribuído à cineasta de Sambizanga. E na segunda meia hora, saúdo com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes de tudo, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
Notícias que marcam este domingo. As famílias angolanas viram as suas despesas caírem 3,6% neste ano, mas estimativas apontam para um crescimento de até 1,7% em 2021. A queda deve-se às consequências da pandemia da Covid-19, de acordo com as estimativas da consultora Fitch Solutions, cujos analistas acreditam que a melhoria do crescimento económico no país em 2021 vai sustentar melhores números de emprego, aumentar o rendimento disponível das famílias, a que se juntam as medidas de estímulo económico do governo e o programa de apoio do FMI. A consultora estima ainda que a inflação deve ficar nos 21,9% em 2021 e reitera que a estimativa de crescimento de 1,7% está em linha com a previsão do crescimento económico do país. No Burkina Faso, decorrem hoje eleições presidenciais e parlamentares num ambiente de violência protagonizada por grupos islâmicos radicais no país. O presidente Roch Kabore, que prometeu proteger e estabilizar o país, é apontado pelas sondagens como potencial vencedor na primeira volta, mas o ex-ministro das Finanças, Jepirin Diabré, do Partido do Progresso e Mudança, e que ficou em segundo lugar em 2015, e Edi Camboigô, presidente do Partido do Congresso para a Democracia e Progresso, têm dado uma luta renhida. A Comissão Eleitoral disse que cerca de 7% do eleitorado não poderá votar devido à violência no norte do país. Os dirigentes das 20 maiores economias do mundo prometeram hoje não desistir de nenhum esforço para garantir o acesso equitativo às vacinas contra a Covid-19, de acordo com o rascunho da declaração final da cimeira, num tom consensual, mas pobre em números concretos, que está a ser preparado. A nota diz apoiar totalmente os mecanismos postos em prática pela Organização Mundial da Saúde para garantir que as futuras vacinas não sejam reservadas apenas aos países mais ricos. Quanto a outro tema da agenda, a dívida dos países pobres está a aumentar devido à pandemia, o G20 promete implementar a suspensão do serviço da dívida. Na Etiópia, o governo diz ter reconquistado a cidade de Adigrat na sua ofensiva militar para tomar a capital da província do Tigray, Mekele, sob o controlo da Frente de Libertação do Tigray. Adigrat, uma das cidades mais importantes da região norte, localizada a cerca de 120 km de Mekele, foi assumida após a conquista na sexta-feira de outras duas cidades. Na Geórgia, o partido do governo Sonho Georgiano conquistou a maioria parlamentar na segunda volta das eleições legislativas de ontem, de acordo com os resultados preliminares publicados hoje pela Comissão Eleitoral Central. O partido venceu nos 17 círculos eleitorais na segunda volta, depois de ter conquistado 48,2% na primeira volta. A oposição, que terá 60 assentos no novo parlamento, divididos entre 8 partidos, boicotou a segunda volta, depois de anunciar fraudes na eleição de outubro. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral, Misa Moçambique, assinalou hoje 20 anos do assassínio do jornalista Carlos Cardoso e considerou o homicídio dele uma das piores manchas na história do jornalismo e da governação do país. Em comunicado, o Misa Moçambique disse que Cardoso foi a personificação da integridade, cidadania e profissionalismo da classe jornalística, cuja profissão coloca a verdade e a justiça acima de quaisquer interesses, a bem de um verdadeiro Estado democrático. Cardoso foi assassinado a tiro dentro do seu automóvel a 22 de novembro de 2000. A Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos autorizou o uso em regime de emergência de uma terapia anticorpos monoclonais para o tratamento da Covid-19. O tratamento foi usado no presidente Donald Trump quando esteve hospitalizado com a Covid-19. A empresa produtora dos medicamentos espera ter quantidade suficiente para o tratamento de cerca de 200 mil pacientes até a primeira semana de janeiro.
Sara Maldoror, nascida nas Índias Ocidentais, notabilizou-se no mundo do cinema. O seu filme Sambizanga, baseado no livro do angolano José Luandino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, que decorre no início da Guerra pela Independência em Angola, ganhou-lhe notoriedade e foi considerado por um crítico de cinema do The Guardian um dos 10 melhores filmes africanos de sempre. A Sara faleceu este ano, vítima de Covid-19, aos 90 anos de idade. E este ano recebeu, a título póstumo, o Prémio Nacional de Cultura e Artes Plásticas de Angola. A sua filha e a de Mário Pinto de Andrade, Enda Dourados, fala de quem era esta encenadora e cineasta, uma reportagem de Pedro Dias.
A cineasta Sara Maldoror foi a vencedora do Prémio Nacional de Cultura e Artes, a título póstumo, na disciplina de Cinema e Audiovisuais. O anúncio foi feito no passado 30 de outubro, pela comissão do júri do prémio. Francesa, guadalupenha, antilhana, africana, angolana. Foi mulher do nacionalista e político angolano Mário Pinto de Andrade. Sara é considerada de pioneira do cinema africano. Militante anticolonial, realizou os filmes Monangambé e Sambizanga, adaptação das obras literárias de José Luandino Vieira. Sambizanga foi rodado no Congo Brazzaville em 1972, com participação de angolanos escolhidos ao acaso. No ano de estreia, ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cartago. A filha de Sara Maldoror, Enda Dourados Pinto de Andrade, considera que a entrega do Prémio Nacional de Cultura e Artes justifica a oportunidade para dar-se a conhecer cada vez mais a personalidade, quem era Sara Maldoror.
Da cultura, na verdade, foi recebido com muita graça pela família, por mim e pela minha irmã. Ficamos bastante grata desse reconhecimento. Penso que com o prémio seria uma oportunidade também que se pudesse falar um pouco de quem era Sara, porque além de ter sido uma pioneira no cinema africano com Monangambé e Sambizanga, ela também foi uma pioneira no teatro. Ela, na verdade, começou a sua carreira no teatro com a criação da primeira tropa negra, Les Griots, em Paris, em 1956. E muito cedo, ela percebeu que o teatro era muito redutor e que, muito redutor em termos de papéis na altura oferecido aos negros. E por não querer somente desempenhar papéis de servente, ela decidiu se formar e de estudar cinema, porque ela dizia que o cinema era uma ferramenta, era uma arma que pudesse ser usada e pudesse ir muito mais longe e mudar muito mais mentes e mentalidades.
Enda, não acha que este prémio chegou tarde?
Não, eu não acho que esse prémio chegou tarde, porque, na verdade, a Sara já recebeu o prémio aqui em Angola em 2008, no âmbito do lançamento do primeiro ano do Festival Internacional de Cinema. Eu acho que foi bem merecido a título póstumo, porque na verdade foi o ano que ela partiu. A única coisa que eu acho que é um pouco uma pena é que quando se fala da Sara aqui em Angola, e isso estou a dizer também da parte dos jornalistas também, dos mídias, e que a Sara é somente associada a um Monagombe e Sambizanga, enquanto ela tem ao seu ativo mais de 40 filmes. O cinema da Sara é estudado em todas as universidades americanas, na cadeia de cinema africano, e c'est preciso ser dito. É preciso também dizer que há uma escola de audiovisuais que tem o nome dela e um liceu que tem o nome dela na Guadeloupe, no país do pai dela, que o realizador Martin Scorsese tem uma fundação, e no âmbito do trabalho da fundação de Martin Scorsese, só para citar, o Martin Scorsese é um realizador norte-americano bastante conhecido, que fez o Taxi Driver, que tem mais de 50 filmes por aí fora. Ele decidiu de restaurar a película original do Sambizanga, porque é preciso saber que o Sambizanga foi feito em 1972 com uma película 35mm e que a restauração implica um custo bastante elevado, implica uma tecnicidade. E o facto de ele ter decidido de fazer essa renovação vai nos permitir, então, transformar o Sambizanga em DVD para que pudesse ser partilhado de uma forma alargada.
Sambizanga foi filmado durante 7 semanas no Congo-Brazzaville, abordando a guerra colonial portuguesa no período 1961-1974. Tornou-se um dos mais importantes filmes da resistência africana. A história centra-se na procura de uma jovem mulher pelo seu marido preso e culmina num conto de separação e brutalidade. Renda Ducados recua no passado e fala das memórias daquele período de filmagens.
A memória que eu tenho é que nós, naquela altura, em 1962, vivemos em Paris. E naquela altura nós tínhamos perdido contato com o nosso pai também. É preciso ver que nós o reencontramos em Brazzaville. Quando chegamos no Congo, assistimos a algumas filmagens. A Sara fez questão para nós não aparecer no filme. Ela pegou os filhos dos camaradas, não é, do MPLA, a família Nelumba, o nosso amigo Fidel, o Paulo Lara, todos eles aparecem no filme. E se você vê bem, nós filhas não aparecemos no filme. Por quê? Porque ela sempre disse, eu não quero favoritismo, vocês são as minhas filhas, você não tem que aparecer. Bom, isso é um. E depois, eu me lembro de ter ficado, nós e a minha irmã fomos escolarizados em Brazzaville, numa escola, e eu me lembro de ter ficado na casa do senhor Moraes, que era a casa que era a sede do MPLA, não é, naquela altura. E isso, e depois eu me lembro de ter visto o filme Mufi, e de ter conhecido o mundo inteiro grâce à Sambizanga, porque a Sara sempre fez questão de nos levar em todos os festivais do mundo. Então, Sambizanga deve ser o filme que eu vi mais vezes e em vários sítios do mundo.
Enda Ducados e as memórias de filmagens da longa-metragem Sambizanga, no Congo-Brazzaville, em 1972. No ano em que Sara Maldoror foi entregue a título póstumo o Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria de Cinema, Adelino, Dino e Gilberto Beto Nelumba falaram da sua participação. Dino Nelumba foi Zito, o miúdo que apoiava o velho Petelo e tinha a missão de vigiar quem entrava e saía da cadeia.
A Sara fazia questão que fossem angolanos mesmo a participarem neste filme, já que retratava a história de um patriota angolano que tinha sido preso pela PID, e a Sara queria que fosse mesmo um angolano a participarem nessa longa metragem. Então eles foram para o nosso centro e pronto, ela escolheu-me a mim, viu-me no meio de muitos jovens, muitas crianças, viu-me a mim.
Não foram recomendadas?
Não, ninguém recomendou. Ela viu-me a mim e escolheu, disse, pronto, vai ele e pronto, fui. O meu irmão, a cena dele foi porque ele estava no filme, havia uma situação em que havia a criança jogar em bilhas, né? Jogar em bilhas. Então calhou que ele estava a jogar bilhas nesse dia. A Sara viu e disse, não, esse também vai. Não calhou, pronto, coincidência, irmãos.
Coisa do destino.
Coisa do destino, sim. Não foi porque alguém recomendou, alguém disse, não. Ele no meio de aí uma meia centena de crianças ou mais, tanto. Fomos escolhidos.
Que idade tinha na altura?
15 anos, por aí. 15 anos. Acho 15 ou 14 anos.
Dino Nelumba, o miúdo Zito, de apenas 14 anos, personagem do filme Sambizanga. O irmão, mais jovem, de 12 anos, Beto Nelumba, interpretou Joãozinho, o garoto que ajuda Maria, esposa de Domingos Xavier, a conhecer a administração e o posto da PID em Luanda.
A minha participação foi do Joãozinho. Joãozinho, um rapaz que é neto de uma da senhora onde a Elisa de Brito, que é a mulher do Domingos Xavier. Depois de sair de Dondo, hospedou-se já em Luanda, hospedou-se em casa dessa senhora, já em Luanda. Então essa senhora pega-me para eu levar a conhecedor da cidade, levar a esposa do Domingos Xavier, a Elisa de Brito, que é a esposa do general Catiano Niken, até o posto da PID. Foi aí a minha participação. Foi uma pessoa muito mãe. Da maneira que via as filhas, porque estavam lá com as duas filhas, a Ana, a Nusca, que é a mãe velha, e a Enda. Então, conosco também, da maneira que ela tratava as filhas, da maneira que tratávamos a nós, não havia. Depois tínhamos a companhia também dos filhos do Dr. Videira.
Havia uma relação de amizade com as filhas da Sara?
Sim. Até hoje eu mantenho esta essa proximidade. Não frequento, mas de vez em quando, digo, quando a última vez que ela esteve cá em Angola, eu estive com ela, fui em casa da Enda, ainda fiquei com ela umas 4 horas ou mais, ficamos lá a conversar. Quando a mãe faleceu, eu liguei para ela, falei com ela, os meus sentimentos. De vez em quando nós não temos problemas, conversamos.
Beto Nelumba, o miúdo Joãozinho, personagem do filme Sambizanga, de Sara Maldoron, cineasta, falecida em Paris, no passado mês de abril, no dia 13. Uma das primeiras mulheres a dirigir uma longa-metragem num país africano. Enda Ducados considera a sua mãe como uma porta-voz dos oprimidos, dos sem-voz, dos mais desfavorecidos de África e do mundo.
O bom da Sara, e a coisa particular sobre a Sara que eu gostaria de dizer, é que a Sara, antes de mais, foi uma porta-voz dos oprimidos. E que todos os trabalhos da Sara têm um fio condutor. E de falar dos sem-voz e de dar a conhecer das situações de discriminações das populações mais desfavorecidas.
Para além dos filmes Munangambé, de 1971, e Sambizanga, de 1972, a filmografia de Sara Maldoror não se resume apenas nestes filmes.
Na verdade, eu e a minha irmã já estamos a fazer e vamos realmente colaborar com as instituições aqui. Os filmes da Sara vão ser traduzidos em português e nós vamos obviamente oferecer à Cinémathèque de Luanda toda a filmografia, não é? Vamos impulsionar que se organizasse talvez uma mesa redonda ou um festival para as pessoas puderem conhecer melhor. E por fim, daqui a 12 anos, nós vamos oferecer uma exposição que vai correr o mundo. Quando a exposição acabar de rodear o mundo, vamos oferecer essa exposição a Angola. Exato. É uma exposição sobre a vida da Sara, o percurso de vida e os escritores que a influenciaram a sua obra, e vida e obra.
Eu falo de Sara, como também falo de Mário Pinto de Andrade, uma grande personalidade que também deve ser dada a conhecer.
Exatamente. Eu acho que todos os processos revolucionários têm consequências, têm desfechos, às vezes, um pouco infelizes, não é? É verdade que até é muito oportuno de falar agora, porque a nossa independência foi festejada
no passado, não é? 11 de novembro.
Exatamente. E de facto, o facto de saber que o Mário não teve a possibilidade de estar aqui para usufruir dessa liberdade, de ter ouvir em primeira mão o hymne ser cantar e de ter o hastear da bandeira, de facto é uma tragédia. Mas a vida não pode parar aí.
Munangambé e Sambizanga marcaram a gênese do cinema anticolonial de grande envergadura e constituíram uma forma de denúncia e de resistência pela imagem escrita na história da libertação de Angola. A filha de Sara Maldoror fala do legado da cineasta.
Eu acho que o legado da Sara é a coragem que ela teve. A apetência pelo saber, hein? Era uma pessoa extremamente culta, era uma pessoa que lia tudo, era uma pessoa que era sempre tinha sempre a vontade de descobrir. Ela fez filme em México, a Sara fez filme em Panamá, um país onde ela não falava a língua espanhola. Sara não falava a língua portuguesa. fez filmes sobre Angola, quer dizer, a Sara fez filmes sobre o Aimé Césaire, é a pessoa que fez mais filmes sobre o Aimé Césaire. Ela fez 5 documentários sobre ele. Era uma grande admiradora do Aimé Césaire. Eram muitos amigos. Ela fez filmes sobre o Toussaint Louverture, sobre le roi Christophe. Ici, c'est qui sont son héros de Haïti, não é? E olhando bem, mais uma vez, o fio condutor, hein, para todos os trabalhos da Sara é a afirmação cultural.
Ainda Ducados Pinto de Andrade e o legado da sua mãe, a cineasta Sara Maldoror, a propósito da atribuição a título póstumo do Prémio Nacional de Cultura e Artes na disciplina de Cinema e Audiovisuais pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Uma homenagem e incentivo ao gênio criador dos angolanos e nas múltiplas formas de criação artística e diversidade das manifestações linguísticas e culturais do povo e da nação. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigado. Hoje é domingo. É 22 de novembro e esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Vamos ficar com o grande Rui Mingas em O Filho do Contratado. Mona Gambé.
Naquela roça grande não tem chuva, é suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho sereno são gotas do meu sangue feita seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo, fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Porrada se refilares, porrada se refilares.
Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Esta emissão vespertina em português, Voz da América, domingo 22 de novembro de 2020. Não esqueça, estamos em direto na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, o nosso número do WhatsApp, mais 1-908-652-4584. amigos ouvintes, bem-vindos a este domingo com a Voz da América em português, 22 de novembro de 2020. Ana Guedes, que está na apresentação, e o Lio Saíl na produção, saúdam-vos. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Cachungo, com o Bero Lango. Estamos na cidade de Buba, com a Rádio Papagaio. Ouvem-nos em Gabu, com a Rádio Sichanou, que é Leste FM, em Bafatá, e a Rádio Comunitária em Bafatá. E em Bissau estamos em FM, com a Rádio Pijiguiti, a Capital FM. Mas estamos também em FM em Moçambique, em Maputo, Ezi FM, em Nampula, Rádio Encontro, em Clima, na Nova Rádio Paz. Estamos em Pemba, também com a Rádio Sem Fronteiras. Dentro em pouco vamos falar de saúde, depois vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes, mas antes de mais vamos saber o que faz a atualidade no mundo neste domingo.
Notícias que marcam este domingo: as famílias angolanas viram suas despesas caírem 3,6% neste ano, mas estimativas apontam para um crescimento de até 1,7% em 2021. A queda deve-se às consequências da pandemia da Covid-19, de acordo com as estimativas da consultora Fitch Solutions, cujos analistas acreditam que a melhoria do crescimento económico no país em 2021 vai sustentar melhores números de emprego, aumentar o rendimento disponível das famílias, a que se juntam as medidas de estímulo económico do governo e o programa de apoio do FMI. A consultora estima ainda que a inflação deve ficar nos 21,9% em 2021 e reitera que a estimativa de crescimento de 1,7% está em linha com a previsão do crescimento económico do país. No Burkina Faso, decorrem hoje eleições presidenciais e parlamentares num ambiente de violência protagonizada por grupos islâmicos radicais no país. O presidente Roch Kabore, que prometeu proteger e estabilizar o país, é apontado pelas sondagens como potencial vencedor na primeira volta, mas o ex-ministro das Finanças, Jepirin Diabré, do Partido do Progresso e Mudança, e que ficou em segundo lugar em 2015, e Edi Kamboigo, presidente do Partido do Congresso para a Democracia e Progresso, têm dado uma luta renhida. A Comissão Eleitoral disse que cerca de 7% do eleitorado não poderá votar devido à violência no norte do país. Os dirigentes das 20 maiores economias do mundo prometeram hoje não desistir de nenhum esforço para garantir o acesso equitativo às vacinas contra a Covid-19, de acordo com o rascunho da declaração final da cimeira, num tom consensual, mas pobre em anúncios concretos, que está a ser preparado. A nota diz apoiar totalmente os mecanismos postos em prática pela Organização Mundial da Saúde para garantir que as futuras vacinas não sejam reservadas apenas aos países mais ricos. Quanto a outro tema da agenda, a dívida dos países pobres está a aumentar devido à pandemia, o G20 promete implementar a suspensão do serviço da dívida. Na Etiópia, o governo diz ter reconquistado a cidade de Adigrat na sua ofensiva militar para tomar a capital da província do Tigray, Mekele, sob o controlo da Frente de Libertação do Tigray. Adigrat, uma das cidades mais importantes da região norte, localizada a cerca de 120 km de Mekele, foi assumida após a conquista na sexta-feira de outras duas cidades. Na Geórgia, o partido do governo Sonho Georgiano conquistou a maioria parlamentar na segunda volta das eleições legislativas de ontem, de acordo com os resultados preliminares publicados hoje pela Comissão Eleitoral Central. O partido venceu nos 17 círculos eleitorais na segunda volta, depois de ter conquistado 48,2% na primeira volta. A oposição, que terá 60 assentos no novo parlamento, divididos entre 8 partidos, boicotou a segunda volta, depois de anunciar fraudes na eleição de outubro. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral, Misa Moçambique, assinalou hoje 20 anos do assassínio do jornalista Carlos Cardoso e considerou o homicídio dele uma das piores manchas na história do jornalismo e da governação do país. Em comunicado, o Misa Moçambique disse que Cardoso foi a personificação da integridade, cidadania e profissionalismo da classe jornalística, cuja profissão coloca a verdade e a justiça acima de quaisquer interesses, a bem de um verdadeiro Estado democrático. Cardoso foi assassinado a tiro dentro do seu automóvel a 22 de novembro de 2000. A Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos autorizou o uso em regime de emergência de uma terapia anticorpos monoclonais para o tratamento da Covid-19. O tratamento foi usado no presidente Donald Trump quando esteve hospitalizado com a Covid-19. A empresa produtora dos medicamentos espera ter quantidade suficiente para o tratamento de cerca de 200 mil pacientes até a primeira semana de janeiro.
Obrigada, não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Matinha sobre os mais variados assuntos de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, vamos hoje falar de questões de pele no sentido de como é que se deve proteger a pele, uma vez que está a chegar o verão, estamos a entrar no verão nas nossas paragens. E há que proteger a pele, apesar de haver muitos mitos relacionados com a questão da proteção de peles negras. Doutora, verão pode ser uma altura perigosa para qualquer tipo de pele, certo?
Sim, Ana, com certeza. Pode ser sim uma altura perigosa, principalmente porque, devido à questão das mudanças climáticas, os verões têm sido mais quentes. Principalmente em países africanos, em países da América Latina, as temperaturas tendem a ser muito, muito altas. E isso por si só pode ser um problema para a saúde. Não só a saúde da pele, mas a saúde física no geral. E quando nós falamos da pele, Ana, lembrar que a pele é o órgão que está mais exposto a todos estes fatores ambientais, não é? A pele é o nosso primeiro contacto com o mundo, né? Então, é preciso nós termos cuidados redobrados em relação à nossa pele, porque é tão sensível, e numa situação em que as temperaturas são bastante altas, a pele sofre bastante se não for devidamente cuidada, se não for devidamente protegida.
Doutora, qual é uma rotina que as pessoas, seja qual o tipo de pele que têm, devem adotar para que a pele não envelheça, para não terem problemas de pele? É evidente, não vamos falar agora aqui sobre a questão, por exemplo, do acne na juventude, não é? Aquelas borbulhas que aparecem, mas em geral, doutora.
Olha, Ana, a primeira coisa que tem a ver com o cuidado da pele, para que nós tenhamos uma pele sã, nós temos que manter a nossa pele primeiro limpa, não é? Nós não podemos ignorar a questão da limpeza individual, porque é muito importante, não só por razões estéticas, mas também por questões de saúde. Então, nós temos que manter a pele limpa, temos que manter a pele hidratada e, fundamentalmente, a pele tem que estar seca. E manter a pele limpa passa necessariamente por tomar pelo menos um banho por dia. E sempre que for possível, podemos até tomar dois banhos, principalmente nos dias mais quentes. Então, é preciso hidratar a pele, como eu me referi. Hidratar a pele é muito simples, pode-se usar qualquer hidratante, desde que seja compatível com a pele da pessoa, não é? E isso por si só já ajuda bastante a manter a pele saudável. E depois, é preciso usar-se protetor solar diariamente. É verdade que para muitos nos países de baixa renda pode ser difícil ter protetor solar para uso diário, não é? Mas pronto, isto é, se possível. Se não for possível, também não tem problema. Desde que a pele esteja limpa, hidratada, já ajuda bastante.
Antes de continuar essa questão, falou de tomar um banho e, se possível, até dois. Nós temos, todavia, o caso, doutora, em que em muitos locais dos nossos países o acesso à água não é muito fácil. Desculpe interromper a sua rotina, a gente já retomará. Como é que as pessoas podem fazer, por exemplo, se não tiverem quantidade de água para tomar um banho? Como é que poderão limpar a cara dessas impurezas que se apanham durante o dia, até durante a noite, o facto de andarmos ao ar?
Olha, Ana, é uma realidade essa que a Ana apresenta, mas tem alternativas, tem soluções. Uma das alternativas para mantermos a pele limpa com a pouca água que está disponível, porque de facto a disponibilidade da água é um problema. Podemos, por exemplo, umedecer um pano, uma toalhinha não é? E passar pelo rosto e pelas partes do corpo que têm que ser limpas, não é? Então, essa seria uma forma mais simples e bastante acessível, sem despender muita água que já está escassa. Então, essa seria uma das formas de garantir a limpeza corporal.
Aqui fica a questão de quando não se tem água, o que é que se pode fazer para mitigar esse problema. Portanto, doutora, voltando à rotina, portanto, a lavagem da cara, a limpeza da cara, a limpeza da pele, portanto, aquela básico com um pouco com água ou pelo menos com pano molhado, a questão da hidratação e, para além da hidratação, de ter um, por assim dizer, um creme para pôr na cara. Que outros passos podem e devem ser tomados?
Olha, é preciso evitar, no máximo, a exposição ao sol direto.
Então, da exposição ao sol direto, por alguma coisa, se diz aqui, pelo menos, sobretudo as mulheres asiáticas andam com aqueles chapéus de abas largas e continuam durante toda a vida a ter uma pele bonita, uma pele jovem. Portanto, é uma forma de proteção, por exemplo, nas nossas paragens, ainda por cima agora, com o sol que vamos ter, não é?
Exatamente, Ana. Esta questão da exposição do sol é muito importante e nós temos que sempre tentar garantir o mínimo de exposição, principalmente nos dias em que faz muito calor e especificamente entre as 10 horas e as 16 horas, porque nestes horários há muito mais riscos para a saúde. Então, quando nós estamos num dia quente e estamos nesses horários que eu me referi, temos que tentar no máximo ficar em locais com sombra, para além do que a Ana referiu, que é usar chapéu ou boné para proteger do sol, usar roupas claras, roupas leves, enfim, são algumas medidas que parecem banais, mas são muito importantes para nós preservarmos a nossa pele. E depois, outra questão tem a ver com o consumo de líquidos. Nos dias de muito calor, muito facilmente a pessoa pode ficar desidratada e isto afeta também a pele. Então é preciso assegurarmos que bebemos água e outros líquidos, como sucos de fruta, principalmente se forem naturais, os chás que até podem ser esfriados e depois dão uma boa bebida refrescante. E evitar naturalmente o consumo de bebidas alcoólicas em dias muito quentes, porque não só pelo estado que podem levar, mas também porque as bebidas alcoólicas fazem com que a pessoa perca mais água através da pele, não é? E isto faz com que a pessoa fique desidratada.
Doutora, temos aqui um outro grupo de pessoas que, para além de terem que ter estes cuidados com a sua pele, tem que ter cuidados acrescentados, por assim dizer. Estamos a falar, estou-me a referir às pessoas albinas, portanto, às pessoas que têm aqueles problemas de pele, não é? Pigmentação na pele. Uma pessoa com esses problemas, ou até com vertigo, não é? O que é que as pessoas, vertigo, queria eu dizer, o que é que as pessoas devem fazer? Ou os pais dessas crianças?
As medidas para as pessoas que tenham problemas de pigmentação ou as pessoas que sofrem de albinismo não são muito diferentes das que eu me referi. Agora, o que acontece é que porque as pessoas albinas têm uma sensibilidade da pele ainda maior, exatamente por essa questão de terem deficiências na pigmentação da pele, essas pessoas têm que redobrar os cuidados, Ana. Enquanto nós falamos, por exemplo, da exposição mínima ao sol, para os albinos, por exemplo, nós temos que recomendar que não se exponham ao sol de todo, principalmente nos dias em que as temperaturas estão acima de 33, 34 graus, porque, infelizmente, essa exposição ao sol pode causar-lhes queimaduras na pele e também uma exposição ao sol contínua pode torná-los propensos a desenvolverem cancros da pele. Então, temos que ter um cuidado muito redobrado e sempre que nós tivermos alguém próximo, mesmo que não seja próximo, mas na nossa comunidade, nós temos que apoiá-la, nós temos que ajudá-la e aconselhar, que é para poder ter estes cuidados.
A doutora falou destes passos básicos para proteger a pele. Proteger a pele, quer de pessoas que tenham uma pele normal ou de pessoas que têm problemas de pele, como, por exemplo, os albinos. agora imagino, vai a um supermercado, vai a uma farmácia, vai procurar uma loção que, ou um creme que possa usar para a pele, porque quando falamos de pele não estamos só a falar da questão da cara, falamos de mãos, falamos de pernas, braços que estão expostos aos elementos, que estão expostos ao vento, que estão expostos ao sol. O que é que se deve procurar basicamente num creme de proteção?
Bem, Ana, essa questão é um pouco relativa, porque depende também do tipo de pele que a pessoa apresenta, porque nós sabemos que algumas pessoas têm a pele mais seca, outras têm a pele mais oleosa e por aí fora. Entretanto, também reconhecemos que algumas vezes, ou talvez muitas vezes, as pessoas nem sequer conhecem esse tipo de pele. E quando é assim, se a pessoa vai à procura de alguma loção, algum creme que tenha um efeito protetor, primeiro é preciso ter em mente que quanto menos produtos químicos o creme tiver, melhor. Porque os produtos químicos também podem ser agressivos para a pele e podem causar outro tipo de problemas. Então, temos que procurar sempre cremes à base de água, são bons. Também é preciso tentarmos ver, normalmente nos cremes, nas loções, vem uma sigla que pode ser UVA ou UVB. Quando tem esta sigla, quer dizer que este é um creme que tem um efeito protetor do sol, não é? Porque é um creme que está preparado para proteger a pele dos raios ultravioleta. Então, este é um fator que nós podemos sempre observar se nós quisermos ter um efeito protetor com as nossas soluções, os nossos cremes. E de uma forma geral, temos que evitar as trocas constantes dos produtos que nós usamos na pele, não é? Se nós usamos um determinado produto e que nos dá bem, temos que manter esse produto. E acima de tudo, é tentarmos ver o que é que nos cai bem na pele, não é? Porque dessa forma evitamos muitos erros.
E pronto, amigos, com estes conselhos, como deve proteger a sua pele, sobretudo agora que estamos a entrar no período de verão, em que temos uma maior exposição a raios solares, muitas vezes nocivos para a pele, nós vamos despedir-nos. Não se esqueça, se tiver sugestões de temas de saúde, envie através ou do Facebook da Voz da América ou através do nosso número do WhatsApp, que é +1 908-652-4584. A doutora Graça também está à sua disposição se tiver uma pergunta particular de saúde. E pronto, doutora, nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos os nossos amigos ouvintes, uma boa semana de saúde e também para si, doutora, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, queridos ouvintes. Uma boa semana de saúde para todos.
E para o Clube do Ouvinte, temos hoje o engenheiro Bruno Vaidade Buiti, que fala com a Denise Teschke sobre uma manifestação que ele fez vestido com o traje da sua licenciatura e com o cartaz na mão, onde se podia ler: preciso de emprego, sou formado em extração de petróleo e gás na Ucrânia, por favor, ajude-me.
Olá, aqui Denise Teschke e hoje eu vou conversar com o engenheiro Bruno Vaidade Buiti sobre a falta de oportunidades de emprego para jovens licenciados. Bruno, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Daniel. É sempre um prazer estar aqui no Voz da América. Saudações a todos, de acordo à hora do dia em que vão nos escutar.
Eu sempre fico feliz quando você está aqui na Voa, mas hoje o assunto é delicado. Bruno, fiquei triste de saber, né, que você algumas semanas fez uma manifestação em Luanda e você vai contar mais para a gente, mas eu digo que eu começo essa entrevista muito triste e chateada por saber que você está em busca de um emprego e até hoje não conseguiu essa oportunidade. Mas, Bruno, então no dia 14 de outubro, você me mandou uma foto e você estava vestido, né, com a sua roupa de formatura e estava segurando um cartaz em Luanda. Me conta mais o que foi essa sua manifestação.
Infelizmente é um cenário de todo triste, acredita que para mim também tem sido triste e para muitos jovens licenciados e sem oportunidades de emprego assim como eu. A informação é de toda correta. No dia 14 eu decidi sair pelas ruas à procura de uma oportunidade de emprego porque tem sido aberrante viver nessas condições, até porque eu já cumpri com o meu dever, agora preciso dos meus direitos, né? Bem, a Daniele sabe perfeitamente, tem acompanhado uma distância, eu já estou em Angola há 2 anos e eu vivo esses 2 anos de muita luta, que me levou a fazer aquilo. Eu vivo em 2 mundos, né? Porque eu faço arte também. Para quem não sabe, ficará sabendo assim que ouvir essa entrevista. E a minha vida artística chega a ser mais conhecida, né? Até porque, por ser artista, todo mundo deve saber do que eu faço, do que tange a arte. O outro meu lado, nem tanto. E esse tempo todo que estou em Angola, eu venho sofrendo bullying, críticas. Há muita gente que desconhece no concreto e que vão falando coisas desagradáveis sobre a minha pessoa, que eu não quero saber da formação, que só quero saber da música e tudo mais. E também eu, desde que cheguei, sempre enviei o meu currículo, sempre bati as portas e sem sucesso. Muito antes de fazer a manifestação, eu conversei com algumas pessoas próximas a mim, disse-lhes o que já estava em mente para fazer e as pessoas apoiaram-me. São licenciados recém-formados, assim como eu, que também intencionam em fazer isto. É uma das razões que eu saí às ruas, não me arrependo de ter feito. E quando saí já estava consciente que haveria pessoas que se identificavam com a causa e outros nem tanto. E desde já agradeço a todos de coração, o país inteiro, as pessoas que ligaram para dar aquela aperto de mão, as pessoas que prometeram fazer alguma coisa. Enfim, estou grato pelas ações de todo mundo e triste, muito triste com essa situação preocupante de jovens angolanos sem oportunidades de emprego.
Uhum. Bruno, quanto tempo você ficou segurando aquele cartaz "Preciso de emprego" e onde exatamente você estava em Luanda naquele dia?
Bem, eu fui em quatro locais. Comecei no Largo 1º de Maio, fiz ali 1 hora, se a memória não me falha, depois dirigi-me ao Largo Sagrado da Família, fiz o mesmo tempo e na rua deparei-me com senhores que aconselharam-me ir a Sonangol. Depois dirigi-me a Sonangol, fiz exatamente 1 hora, apareceram um ou outro policial, havia com uma conversa não muito agradável, mas eu, como não estava a fazer nada de errado, não dei a mínima, voltei a ficar ali 1 hora e no mesmo local apareceram outras pessoas a encorajar-me para ir para o Ministério de Petróleo e Gás. Fui para ali, ali fiz menos de 1 hora porque os sapatos que eu tinha posto já estavam a doer, razão pela qual fiquei menos tempo no Ministério de Petróleo e Gás. No total acho que fiz 3 horas e meia nas ruas com cartaz. Depois voltei para casa, era para continuar a manifestação na quinta e na sexta-feira, mas depois que a foto tornou-se viral bem rápido, até nem contava com isso, já sabia que chegaria distante, mas não tão rápido. E as pessoas foram ligando, o meu telefone foi ficando sem carga, uns aconselharam para não fazer isso, prometeram ajudar a ter um emprego, que infelizmente ainda não tem a situação resolvida, mas como tivera dito, estou grato pelas ações de todos que ligaram, deram forças, enfim.
E Bruno, quando você foi a Sonangol e também ao Ministério do Petróleo, Você chegou a entrar no prédio, a querer falar com alguém, distribuir o seu currículo, ou você só ficou lá na frente?
Não, só fiquei à frente, porque a situação atual acho que não permite, nem até os próprios funcionários das empresas estão reduzidos por causa da pandemia, e a intenção nem era me dirigir dentro das empresas, porque já tinha feito quando cheguei da Ucrânia, já bati as portas da Sonangol, enviei os documentos e tudo mais. Fiquei apenas fora, tanto na Sonangol como no Ministério.
Uhum.
Até tinha uma outra coisa que queria falar, só me lembrei agora, é de que eles exigem que os recém-formados devem ter 15 anos de experiência. Sim, Daniel, e um dos senhores que ligou para mim no ato da manifestação perguntou-me se tem alguma experiência e tudo mais, porque a empresa onde ele trabalha só recrutam pessoas que têm 10 anos de experiência, 5, e eu ainda perguntei no senhor, é possível um fresh student, um recém-formado, ter esses 5 anos de experiência? Se só estágio, para alguém fazer estágio é quase que impossível nos últimos tempos. Dessa forma, os recém-formados acho que não terão o primeiro emprego. É muito complicado a vida de um recém-formado.
E quase no final da emissão, música de Bruno Vaidade, Coronavírus, em que ele nos traz também o Oscar Lunga Mata e Extro Bantu.
Graças a Deus! Já quis dizer, aqui está Bruno Vaidade, é Extro Bantu!
Nimoy!
Vamos passar as passeadas da Lunga Mata!
DJ Jackson!
Vai à rua, cata o conselho por um segundo. Essa nova epidemia tá criando pânico no mundo. Precisamos solução urgente. Enquanto os dias vão passando, corona vai matando mais gente. Deixa do mundo no estado crítico. Corona não escolhe raça, mata jogador, cantor ou político. Por isso, irmão angolano, escuta. Conselho da Silva, luto cuda. Evitando aglomeração. Jovem Deus, eu peço em oração. Expulsa o corona de Angola. Yeah, meu filho Zuniel.
Nós vamos despedir. Foi a emissão vespertina da Voz da América, domingo 22 de novembro de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Liu Saílo. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.